Boa noite, tudo bem?
Ô, mestre, boa noite, tudo bem? E aí, como você tá?
Beleza, fala aí, Gabriel. Pronto para mais uma aula?
Vamos lá, cara. Tá bem bacana, viu? Parabéns aí pela forma como você dá aula, os recursos tecnológicos que você usa, tá sendo bem interessante.
Ah, obrigado. A aula online não que é complicada assim, mas às vezes tem que tentar chamar atenção, né? E os recursos ajudam, né? A mostrar as coisas. Mas legal. Fico feliz que você está gostando. Obrigado, viu?
Opa, tranquilo. É realmente desafiador, né? Tá no ambiente de casa, normalmente as pessoas têm dificuldade, né, em ter disciplina para participar. É cansativo, mas tá bacana. Não tá maçante, não.
Valeu. Obrigado. Se precisar de alguma coisa, dá um toque. Já vai iniciar também, né?
É, professor, você tem mais aulas para dar para o pessoal do curso de metrologia aplicada à medição de vazão? Professor, sua mensagem eu não consegui ouvir. Você tem ainda mais aulas ou é só essa disciplina mesmo?
Eu falando aqui e o microfone desligado. Não, eu só tenho essa disciplina. Falta muitas disciplinas ainda para cursar?
Então, essa é a quinta disciplina. Eu não me lembro bem quantas são, mas a gente ainda tem algumas.
Bastante, né? Acho que cada uma. Não sei se cada uma é com um professor diferente. Não sei se repete muito, professor.
Entendi, realmente, até agora a gente teve vários professores, né? Nenhum se repetiu.
Cada professor é especialista numa coisa. Como eu já trabalho com dimensional há bastante tempo, então eu peguei a parte dimensional. Então, se falar de gestão, vai pegar um professor que é especialista em gestão. A gente vai ficar nessa. Aí na. Esse ano vai ter a nova pós-graduação em GDIT. Aí nessa pós-graduação eu dou mais aulas. Aí eu vou dar, acho que, análise de sistema de medição. Geometria analítica, dimensional também. Tem mais uma agora que eu não lembro, acho que é projetos de tridimensional. Mas nesses cursos da escola avançada, eu sou da metrologia dimensional.
Entendi.
Mas só tem professor fera. Ó, semana passada a gente parou na parte de. A gente viu, os tipos de paquímetro, a gente entrou nessa parte de instrumento dimensional, né? Então a gente viu os tipos de paquímetro, cuidados no uso, né? Na utilização. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão, né? Dos paquímetros analógicos. O paquímetro, ele tem essa característica de ter o nônion, né? Os paquímetros analógicos. Então, a resolução, como a gente viu lá no VIM, né? é a menor diferença entre as indicações mostradas que pode ser significativamente percebida. Então, se é significativamente percebida, não se limita a dois traços consecutivos da escala, né? Entre um traço e outro, você talvez consiga estimar, né, a leitura. No paquímetro, isso é um pouco mais difícil de você estimar, porque a divisão dele é muito apertadinha, né, pela escala. A gente consegue estimar mais quando a gente está trabalhando com micrômetro centesimal, né? A gente vê mais essa questão da resolução. Porque o micrômetro centesimal, normalmente o valor de uma divisão dele é um centésimo. Mas entre uma divisão, né, de um centésimo e outra, você consegue estimar os valores em micrômetros, né? Mas no paquímetro aqui, isso é um pouco mais complicado. Para você conseguir estimar com o paquímetro, você precisa ter um pouco mais de experiência na leitura, né? Então, aqui, ó, ele explica como que você faz o cálculo da resolução do paquímetro. Então, para calcular a resolução do paquímetro, a gente divide o menor valor da escala principal, da escala fixa, pelo número de divisões da escala móvel, o nônio. A resolução se obtém, pois, com a fórmula R igual a E sobre N, onde R, resolução, E, menor valor da escala, N, número de divisões. Então, aqui nesse caso aqui, a escala principal está aqui, né? E a escala do nono está aqui. Tá, normalmente você vê no paquímetro, a gente vê ao contrário, mas beleza. Só para a gente ter uma ideia aqui de como a gente faz a divisão. Então, aqui, ó, cada divisão da escala principal equivale a 1 milímetro. E o nono está dividido em 20 partes. Então aqui você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então você vai fazer 1 milímetro dividido por 20 partes. Então a resolução nesse caso é 5 centésimos. Aí aqui. Pegar outro. O paquímetro dá para você olhar quando você está fazendo a divisão dele. Para a gente estimar. Então, aqui, ó. Vou parar um pouquinho o compartilhamento de tela para vocês verem minha webcam aqui, tá? Então, aqui na webcam, ó. Então, nesse caso aqui, a divisão dele, né, cada divisão do paquímetro é de 1 em 1 milímetro aqui, né? Então, de 0 até esse 1 aqui, a gente tem 10 milímetros. Então, nesse caso aqui, esse 1 significa 1 centímetro, né? E aqui, o nônio, ele é dividido em 50 partes. Então, aqui você teria 1 milímetro dividido por 50. Então, a escala desse paquímetro aqui, ela é de 2 centésimos. Vou pegar um outro exemplo aqui. Esse aqui, aí você vê a diferença, né? Olha quanto que tem no nônio desse. Dá para ver que tem muito mais tracinhos, né, no nônio desse paquímetro do que nesse. Esse aqui, então, é de 5 em 5, ó. Então, aqui você tem 0, 5, né? 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Aqui, a gente tem 1, né? Aí vai ter 0, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Então, cada divisão equivale a 2 centésimos aqui. E nesse caso aqui, cada divisão equivale a 5 centésimos. Então, só de olhar aqui, você vê, ó. Se eu consigo deixar os dois. Né? Se você bater o olho aqui, você vai ver. Esse cara aqui, o nônio dele tem menos divisões. Então, ele é um paquímetro de 5 centésimos. Esse cara aqui, o nônio dele tem mais divisões. Então, esse paquímetro aqui é de 2 centésimos. Dá para ver aqui que tá até marcado nele aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui tá marcada a divisão, ó. Aqui nessa parte aqui, ó. Bem aqui, ó. Que a resolução dele é de 2 centésimos. Esse aqui não tá marcado, mas só de bater o olho você já vê, né, que cada divisão dele aqui é de 5 centésimos. Por quê? Porque ele vai de 0, meio, né, 1,5, 2, 2,5, 3, assim por diante. Tá? Aí aqui é fazendo uma leitura com o paquímetro, né? Então, ó, aqui nesse caso, ó, ele é 1 por 20, então ele é 5 centésimos aqui. Então aqui você tem, ó, 1, 2, 3 milímetros. Então aqui, ó, o zero passou dos 3 milímetros, né? Aí beleza, só que daqui para cá você não consegue ler. Quanto que você lê aqui? É uma incógnita para a gente, né? A gente não consegue ler nessa região, por isso que a gente usa o nônio. Então, a gente vai pegar o traço que, né, na escala da escala principal, bateu com a escala do Werner. Então, aqui a gente vai olhar, ó, esse não bateu, ó, esse não, esse não, ó, esse não bateu, esse não, esse quase, aí o que bateu foi esse aqui, ó. Então, é o 13º traço. Então, ele é de 65. Então, ele é 0,65. Então, você sabe que nessa posição aqui, o paquímetro está lendo 3 milímetros e 65 centésimos de milímetro. Tá? No paquímetro analógico em milímetros, né? Não, é mais questão de. No analógico em polegadas e no analógico em milímetros, os dois precisam de um certo treinamento para você conseguir ler. Mas o de polegada, eu acredito que o treinamento tem que ser maior, você tem que ter um pouco mais de experiência na medida. Porque o paquímetro em polegada, você tem que fazer soma com frações, então você tem que estar um pouquinho mais esperto na hora de fazer as leituras, né, para você não se confundir. O paquímetro em milímetros não. Normalmente as leituras já são diretas, então fica mais fácil de você fazer uma leitura. Ó, nesse aqui, por exemplo. Então aqui ele passou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros. Então ele está entre o 6 e o 7, mas ele não passou do 7 ainda. Então aqui é 6. E aqui, a gente vai olhar. Aqui no, ah, e esse aqui já é outro a divisão, tá vendo aqui, ó, é 1 por 50. Então esse aqui, a divisão dele é 2 centésimos. Então aqui, nesse caso, a leitura seria 6, aí ele passou aqui, ó, 62, 64, 66, 68, 70. Só que o traço que convergiu aqui, que bateu, é o de 64. Então ele tá com 6 milímetros e 64 centésimos, tá? Agora aqui a polegada fracionária. A polegada, eu falei, a polegada fracionária, ela é um pouco mais. Precisa de um pouco mais de tato para você conseguir ler. Por quê? porque ela já, a escala já você lê em fração, ela não é direta que nem a escala em milímetros. Então, o valor da medida, no caso aqui, se você pegar aqui o nônio, cada divisão dessa aqui vai equivaler a 1 sobre 128 avos de polegada, né? Aqui na escala principal, cada divisão dessa normalmente é 1 sobre 16 avos de polegada. Então você tem que fazer sempre conta, somando o valor na fração de 16 avos de polegada com a fração de 128 avos de polegada. Então sempre você tem que ficar fazendo essa jogada de somar uma fração de 128 com uma fração de 64. Eu vou passar um vídeo explicando, né? Porque fica mais fácil da gente entender. Porque essa parte de leitura de paquímetro em polegada, ela é mais. Requer um pouco mais de atenção, né? Vou abrir aqui.
Nossa.
Eu vou passar o vídeo. Se vocês não estiverem escutando, vocês me avisam, tá?
Nosso objetivo nesse vídeo é de fazer a leitura e interpretar o valor da medição com um paquímetro universal com escala em polegada fracionária e resolução do mostrador de 1,128 avos de polegada. Veja que o paquímetro universal tem duas escalas. Esta é a escala principal. Ela é uma escala em polegada que foi dividida em frações. Isso significa que cada polegada inteira foi dividida na metade, e assim como cada parte resultante e sucessivamente. A polegada é uma unidade de medida linear do sistema de medida imperial, e marca é o nome dessas linhas de graduação. Os conhecimentos para ler a escala principal foram abordados no vídeo. Régua graduada, leitura de escala em polegada fracionária. Para compreender a leitura do paquímetro, é necessário estar familiarizado com esses conhecimentos. Se durante esse vídeo você não se sentir confiante, depois que ele terminar, dê uma olhada no vídeo sugerido. Você vai descobrir que medir em polegada fracionária não é difícil, como se escuta por aí. Nós já sabemos que a resolução do mostrador da régua graduada ou da escala principal é de 1,16 avos de polegada. Aliás, lá vai uma definição simplificada. Resolução é a menor variação da grandeza lida no instrumento. Várias tecnologias foram desenvolvidas para aumentar a resolução do instrumento de medição. E com isso, conseguimos ler variações de grandeza cada vez menores. No paquímetro universal, a tecnologia adotada foi o vernier, também chamado de nônio. Deslizando na escala principal está o cursor do paquímetro, e nele está gravada a segunda escala. Este é o vernier. Este vernier tem 8 divisões. Isso significa que ele divide a menor fração da polegada da escala principal por 8, elevando a resolução do mostrador para 1,128 avos da polegada. Veja, identificar qual fração as marcas do vernier delimitam é bem fácil. Basta usar um método similar ao que usamos na leitura da régua graduada. Observe que as marcas do vernier também são de diferentes tamanhos. As marcas mais curtas indicam os denominadores 128 avos. As marcas um pouco maiores indicam os denominadores 64 avos. E a marca maior, aquela no meio com o número 4, indica o denominador 32 avos. Determinar os numeradores também não é mistério. Conte as marcas do mesmo tamanho iniciando em 1. E atribua o próximo número ímpar à marca subsequente. Nesse vídeo, chamaremos esse processo de contagem ímpar. Vamos ver um exemplo? As marcas mais curtas são as dos denominadores 128 avos. Partindo da marca zero, que não deve ser contada, a primeira marca indica 1,128 avos.
A próxima marca do mesmo tamanho indica 3 128 avos. A próxima indica 5 128. E a última, a mais perto da marca 8, 7 128 avos da polegada. Da mesma forma, estas são as marcas dos 64 avos. E contamos: 1,64, 3,64 avos da polegada. E por final, a marca do 1,32 avos da polegada. Não é meu desejo bitolar ninguém, mas veja: 4 é a metade de 8. Isto significa que a quarta marca do vernier é a metade da distância entre a marca 0 e a marca 8 do vernier. Se durante a medição a marca 4 estiver alinhada, então teremos a indicação que a menor fração da escala principal, o 1 16 avos, foi dividido ao meio. De fato, com a régua graduada, só podemos inferir essa resolução, mas com o vernier nós a vemos. A segunda e a sexta marcas indicam que a menor fração da escala principal foi dividida por 4, ou seja, o denominador é 64. Deste modo, usando a contagem ímpar, elas indicam 1,64 e 3,64 avos. Por fim, estas marcas menores, a primeira, terceira, quinta e sétima marcas, indicam que os 1,16 avos da escala principal foram divididos por 8, ou seja, o denominador da fração é 128. Com a contagem ímpar, quando alinhadas, indicam 1,128, 3,128, 5,128 e 7,128 avos da polegada. Vamos fazer uma leitura? Para ler o valor da medida no paquímetro universal, precisamos encontrar nas escalas os valores das parcelas que resultarão no valor da medição. Antes de ler essa medida, precisamos entender uma coisa. Para ler a medida da escala principal, devemos olhar as marcas que ficaram à esquerda da marca zero do vernier e a que eventualmente ficou alinhada com ela. A marca com o maior número é o valor do inteiro. Nesse exemplo, não há um valor inteiro a considerar. Isso significa que o mensurando é menor que uma polegada. A marca que ficou imediatamente à esquerda da marca zero do vernier também deve ser analisada. Agora devemos ler o valor dessa marca na escala principal usando a contagem ímpar. Esta é a marca da meia polegada. Estas são as dos quartos da polegada e estas as dos oitavos da polegada. Agora que sabemos que a marca do nosso interesse tem 8 como denominador, encontrar o numerador é tarefa fácil. Partindo da marca com o número mais próximo à esquerda, contaremos as marcas do mesmo tamanho: 1 oitavo, 3 oitavos, 5 oitavos, 7 oitavos. Este é o valor da distância na escala principal entre a marca do inteiro e a marca esquerda, ou alinhada à marca zero do vernier. Para conhecer a medida do mensurando, precisamos também conhecer o valor de quanto o zero passou da marca à sua esquerda, o valor dessa distância. Ele será conhecido encontrando a marca no vernier que se alinhou com alguma marca da escala principal, esta marca. Identificando no denominador, estas são as marcas dos denominadores 128 avos. Pausa para uma dica do Stefanelli. Inicie a identificação do denominador do vernier pelas marcas mais curtas. Há uma colinha no vernier com o valor delas. A partir dela, conseguimos identificar os denominadores das outras marcas. Estas são as marcas dos denominadores 64. Logo, a marca do nosso interesse tem o denominador 64. Para encontrar o numerador, basta aplicar a contagem ímpar: 1,64, 3,64, e está lá. 3,64 avos é o valor a ser somado. No vídeo Revisão de Fração para Cálculo com Polegada, eu ensino detalhadamente a aritmética com elas. Aqui só vou fazer um repasse. Assiste ele ao final desse vídeo para te auxiliar nos estudos. Como só podemos somar frações que têm o mesmo denominador, temos que multiplicar o denominador e o numerador da fração lida na escala principal por 2, até que os denominadores se igualem. 7 oitavos é o mesmo que 14 dezesseisavos, que é o mesmo que 28 32avos, e que é o mesmo que 56 64avos. É evidente que existem outros meios para chegar nesses números, e nós veremos alguns deles aqui. Mas este é bem natural para se fazer quando se está segurando a peça numa mão e o paquímetro na outra. Agora que os denominadores são iguais, some os numeradores. 59 64avos da polegada é a dimensão do mensurando. Legal, né? Vamos tentar outra leitura? E essa? O maior número à esquerda da marca zero do vernier é o 1. Uma polegada inteira mais 1, 3, 5, 7, 9, 11. Esta é a marca dos 16avos. Temos 11, 16. No vernier é a marca do 1,32 que está alinhada. 1,32. Colocando o 11,16 na mesma base que o 1,32 avos, temos 22,32. Mais 1,32, somando os numeradores, a medida é 1 polegada e 23,32 avos. Esta outra. Vamos ver como fazer no estilo ataque do coração? Não entendeu? Quem viu o vídeo da régua graduada sabe do que eu estou falando. Vamos lá? Contando todas as marcas, independente do tamanho, o resultado é o numerador que terá o 16 como denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 16. Agora vamos ver as marcas do vernier. Sempre assim, contando todas as marcas, independentemente do tamanho, o resultado será o numerador do denominador 128. 1, 2, 2, 128 avos. Agora, vamos somar as frações? Mas antes, temos que as colocar na mesma base. Podemos multiplicar a da escala principal por 2 sucessivamente. Mas há um meio mais fácil. Sem querer bitolar ninguém, esta colinha nos lembra de que o denominador 16 foi dividido por 8 para obter 128. Assim, podemos multiplicar tanto o numerador como o denominador da fração de denominador 16 por 8. Teremos 96 128avos. Somando os numeradores, 98 128avos. 98 é par, temos que levar a sua forma irredutível. Divida ambos por 2, até que o numerador se torne ímpar. 49 64avos de polegada. Trabalheira! Mas se não errar a aritmética, não tem como errar a medida. Lá vai mais uma dica do Stefanelli. Até você se acostumar com as frações e se sentir seguro, talvez o jeito mais simples de leitura seja o modo misto. Que é, conte os traços da escala principal no estilo ataque do coração e use o resultado como numerador de uma fração de denominador 16. No vernier, use a técnica da contagem ímpar. Veja, a abertura do bico do paquímetro é 43 64avos. Para chegar nela, vamos ler a medida da escala principal com o denominador 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 16avos. Mesmo sendo possível simplificar essa fração, deixa ela assim. Agora, o que nos diz o vernier? Contagem ímpar. 1, 3, essa é a marca do 64. 3 64avos. Deixe os denominadores iguais. E lá vai outra dica do Stefanelli. Se o denominador da fração da escala principal estiver na base 16 E se a fração do vernier estiver na base 32, multiplique a fração 16 da escala principal por 2 sobre 2, para as igualar. Se a fração do vernier for 64, multiplique por 4 sobre 4, para igualar os denominadores. E se a fração do vernier for 128, multiplique por 8 sobre 8 a fração 16 da escala principal. Novamente, sem querer bitolar ninguém, quando estamos trabalhando com frações de polegada e a fração lida na escala principal estiver na base 16, a unidade do denominador da fração lida no vernier te ajudará a lembrar por qual número multiplicar. Aliás, ter familiaridade com a tabuada do 2, a do 4 e a do 8 até o 15 facilita muito a leitura desse instrumento. Neste exemplo, o denominador da fração do vernier é 64. Assim, multiplicaremos tanto o numerador como o denominador da fração lida na escala principal por 4. 10 multiplicado por 4 é 40, e 16 multiplicado por 4, 64. 40 a 64 avos, que já pode ser somada a 3,64. Mantém os denominadores, soma os numeradores, é 43, 64 avos de polegada. Fácil! Veja, são vários os meios para ler corretamente o paquímetro em polegada fracionária. Se você ainda não se sente seguro para escolher um deles, ao terminar esse vídeo, o veja novamente. Certamente você vai encontrar um que se adapte ao seu jeito de pensar. Vamos fazer mais uma leitura? Levando para a mesma base. 3,16 vezes 8 sobre 8 é 24,128, mais 1,128, 25,128, 25 é ímpar, fração irredutível, covardia. Mas o que devemos fazer se as marcas do vernier não se alinharem com alguma da escala principal? Mudar de profissão? Muita calma nessa hora. Observe o paquímetro. Vê? Nenhuma marca está alinhada. Teremos que interpretar o que isso nos diz. Observe que a primeira marca do vernier passou a marca da escala principal. Contudo, a segunda marca do vernier não se alinhou. Parece evidente que a leitura é maior que 1,128 e menor que 1,64. Podemos admitir que, num caso como este, esta medida é a metade da resolução do mostrador do instrumento, ou seja, 1,256 avos. Doido, não? Agora é só converter e somar as medidas que lemos nas escalas. Vou confidenciar uma coisa. Eu costumo levar as frações da escala principal e do vernier à base 128, somar os numeradores, aí multiplicar essa
Toma banho.
fração por 2 sobre 2, para levar ela à base 256. Aí então eu somo com 1,256 para obter a medida do mensurando. É mais trabalhoso, mas eu me beneficio das estratégias mentais que desenvolvi. Mas dá para fazer daquele outro jeito. O valor 3,16 lido na escala principal é elevado à base 256 e é equivalente a 48,256 avos. E 1,128, lido no vernier, na mesma base, é o mesmo que 2,256 avos. Agora que todas as frações estão na mesma base, somaremos os três numeradores: o valor lido na escala principal, o valor lido no vernier e o valor 1, que admitimos como verdadeiro, e temos a medida do mensurando, que é 51,256 avos da polegada. E agora, vamos a um fato pitoresco. 1,256 avos de polegada é aproximadamente 1/10 de milímetro. É importante lembrar que nós nunca saberemos a real dimensão do mensurando. Nosso objetivo é obter uma medida tão melhor quanto possível.
E aí, deu para entender?
Sim, muito bom.
Ó. Dá para a gente fazer essa aqui, essa leitura? Ó. 1,16, 2,16, 3,16, 4,16, 5,16, 6,16. Mais 1 sobre 128. Vamos ver. Então aqui, essa leitura, né, nessa posição que está aqui, né? Então aqui você tem. Ele passou uma, duas, três, quatro, cinco, seis divisões da escala principal. Aí cada divisão é seis. Oh, desculpa. Cada divisão é 1 sobre 16, então a gente fala que aqui é 6 sobre 16. Se simplificar, dá 3 oitavos, né, de polegada. E aqui é uma divisão do nono, então aqui é 1 sobre 128. Então a gente tem 6, né, 6 divisões na escala principal e uma divisão no nono. Então somando os dois, a gente tem 6,16 mais 1 sobre 128, que dá 49 sobre 128. Daqui, novo desafio. Travou? Ah, travou. Era só um minutinho que dá uma travada. Deixa eu dar um renome. Deixa eu. Caramba. Tentar de novo aqui, espera só um minuto. Aí. Ó, aqui já tem outra configuração de leitura, certo? Alguém arrisca um palpite aqui? De quanto que está dando essa leitura? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Passou do 10 aqui, então. Dez, 16. Aqui é 1,128. 2,128, que dá 1,64, né?
Seria 41,64.
Quanto?
41,64.
40, vamos lá, 41,64. É isso aí. Ó, mais um. E esse? Não vou nem contar, hein? Algum palpite?
55, 128.
Vamos lá. 128. Isso aí. Na mosca. Mais um? E esse?
Dois cento e vinte e oito.
2128?
Isso.
Assim? Ó. Não foi? Vamos ver. Ah, peraí. É porque a gente não. 228 e a gente não
Ah,
simplificou,
tá,
né?
não simplifiquei. É.
É. Mas tá certo, 228, que dá um 64, certinho. Isso aí. Vamos fazer mais um aqui. Alguém tem algum palpite?
29,64.
Isso aí. 29, 64. Beleza. Alguma dúvida aqui nessa parte? Aqui é mais treinar. Vou colocar o link aqui na. Vou colocar o link aqui no chat. Mas se você tiver interesse para vocês treinar mais, é só clicar aqui e ir treinando, tá? Aí, para quem quiser, quem estiver assistindo depois, é esse link aqui, ó. É só procurar por Professor Stefanelli. Autoavaliação paquímetro. Vou entrar nesse link aqui, tá? Beleza. Então agora a gente entra como na parte de calibração de paquímetro, né? Então os documentos que a gente usa como referência para calibração de paquímetro é o DOCSEGEC-004, que é a orientação para a realização de calibração no grupo de serviço de metrologia dimensional, que foi um dos primeiros documentos que a gente conversou, né? Que ele fala quais os pontos que tem que ser calibrado, né? Os parâmetros que a gente tem que olhar no paquímetro. A norma, né? A NBRNM 216 de 2000, que é paquímetros e paquímetros de profundidade, características construtivas, requisitos metrológicos, NIT DICLA 21. A NIT DICLA 21 Ela é uma norma, né, da CEGEC, que fala sobre expressão da incerteza de medição. Ela é como se fosse um resumo do Isogan. E o VIM, né, que a gente falou bastante aqui, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia. Os pontos de calibração, a gente vai 6 pontos, incluindo os extremos, na escala externa, né? E um ponto no nônio. Para verificação do nônio, a gente utiliza um padrão cujo valor pode ser medido pelo valor de uma divisão do paquímetro, ou seja, 1,10 milímetros. Por que que eu usei 1,10? Porque 1,10 dá para você ler com um paquímetro de 0,5, opa, 0,5, 5 centésimos, e dá para a gente ler com um paquímetro de 2 centésimos. Então dá para a gente tanto ler com um paquímetro de 5 centésimos quanto com um paquímetro de 2 centésimos. Para as faces de medição interna, profundidade e ressalto, a gente faz um ponto. Aí por que que a gente faz um ponto, né? Porque a gente já verificou a escala aqui, né? A escala do paquímetro é um só. A única coisa que você vai fazer é verificar se os outros parâmetros estão medindo corretamente, né? Então eu fiz essa tabelinha aqui para fazer um. Para ficar mais fácil na hora do técnico calibrar e não ficar fazendo conta, né? Então, essas são as capacidades normais assim dos paquímetros, né? E o que mais vem para a gente calibrar normalmente é de 150, 200, 300 milímetros, né? Então, se for um paquímetro de 150, por exemplo, for um paquímetro de 150, aqui. Isso. Se for um paquímetro de 150 milímetros, então o ponto no nônio né? Então a gente começa com zero, o ponto no nônio, que é 1,10. Aí vai pegar 20% da escala, 30 milímetros, 40% da escala, 60 milímetros, 60% da escala, 90 milímetros, 80%, 120, 100%, que é o 150. Então a gente faz os dois extremos, o zero e o 150, né? E os outros pontos, né, espaçados dentro da faixa de medição. Depois eu pego um ponto para face de medição externa e paralelismo interno, né? Desculpa. E profundidade de ressalto, 50 milímetros. Isso para os paquímetros até 450 milímetros. Se eles forem acima de 450, aí eu já uso para o paralelismo e medição interna, 90. E para profundidade de ressalto, eu já uso um bloco de 100 milímetros. E aqui, o paralelismo. No, nas 40% aqui do paquímetro, eu faço ponto de paralelismo. Tá? Aí a questão do paralelismo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou parar de compartilhar a tela e eu vou para vocês olhar o webcam, tá? Deixa eu. Aqui. Estão conseguindo ver meu webcam aqui? Deixa eu aumentar aqui. Diminuir,
Sim.
né? Ó. Legal. Então aqui, ó. Bem iluminado, né? Então aqui, o que eu queria mostrar para você é o seguinte. Esse paquímetro aqui, ó, vou ligar ele. Então eu liguei. Aí eu vou repetir o zero aqui, ó. Abro, fecho. Abri, fechei. Se o zero não bater, é só você vir aqui e zerar de novo. Aí eu vou ter, abrir de novo e fechar, ó. Então, o zero tá batendo. Aí aqui, ó, o que que eu faço? Eu venho com um bloco, ponho ele aqui mais próximo possível da escala, né, que é aqui. Então ele vai me dar um valor aqui, ó. Então esse bloco aqui, ele é de... Só para mostrar. Onze milímetros e meio, tá vendo? Falei de 11 milímetros e meio. Aí aqui, coloco ele aqui na escala principal. Zero. Então deu 11,48. Beleza. Agora eu vou afastar o máximo possível aqui. Então vou bem no bico aqui. Olha a diferença que deu. Está uma formiguinha aqui. Olha a diferença que deu aqui, ó. Vou subir de novo, ó. E vou descer. Então, o que eu posso fazer para ver essa diferença? Eu posso vir aqui, ó. Zero aqui. E desço. Então, tô dando uma diferença de 6 centésimos. Tá vendo? Aí o que acontece? Putz, e agora, né? O empaquetamento tá fora de paralelismo. Aí ele tem esses dois parafusinhos aqui, ó. Tá vendo? E que a gente faz? A gente vem aqui, ó. Aperta até o final. Então aqui, ó. Eu vou apertar aqui com uma chavinha de fenda. Mesma coisa aqui, ó. Vou apertar até o final. Ó. Até o final ele não vai mais. Aí o paquímetro não vai abrir mais. Ele travou, ó. Tá vendo? Ele tá travado, não vai abrir. Aqui o parafuso de trava tá solto, mas ele tá travado. Então o que eu faço aqui, ó? Eu venho abrindo bem devagarzinho, ó. Tipo sei lá, um oitavo de volta aqui. E venho aqui também solto só um oitavo de volta. O mínimo possível. E vejo se ele abre, ó. Aqui ele já começou a abrir. Ele tá duro aqui ainda, ó. Tá bem, mas aí já abriu. Então eu vou ter que tirar um pouquinho mais aqui. Ó, já melhorou. Vou zerar de novo e vou medir de novo com o bloco. Então aqui já melhorou um pouquinho a leitura aqui. E se eu descer. Já melhorou a leitura aqui. Então, opa, fazendo esse ajuste aqui, a gente consegue ajustar esse erro de paralelismo, né? O que acontece? Esses dois parafusos daqui, né? Esses dois parafusos. Então, se você subir um, descer o outro, você consegue abrir ou fechar o bico aqui. Então, se o bico tiver mais aberto, você aperta mais esse aqui. Se o bico tiver mais fechado, você aperta esse aqui. Então, você vai fazer o bico, esse bico fazer esse movimento. Aí aqui, ó. Né? Por quê? Eu tenho esse paquímetro aqui, ó. Esse paquímetro é o paquímetro digital, né? Então aqui eu tenho o módulo dele. Então, se eu ver, o paquímetro digital não tem nada. O que ele tem? Ele tem o display, o porta-bateria aqui, uma plaquinha, aqui onde vai a bateria, né? E a escala, tá vendo? Então aqui ele tem um sensorzinho aqui, né? Esse sensor aqui que vai fazer a leitura na escala. Então, quando você vai passando ele aqui na escala, ele vai fazendo a contagem e passando para o display. Né? Ele tem um processadorzinho aqui e tal, uma eletrônica, mas ele não é uma coisa tão complexa, né? Assim, a placa dele. Se eu pegar o outro aqui, ó, eu tenho esse modelo aqui de escala, ó. Então por baixo desse adesivo tem uma escala parecida com essa, uma escala capacitiva, ó. Aí tem alguns modelos que a gente tem, ó. Tá vendo? Aí o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Aqui, ó. Ele tem, a gente chama de o slider, tá vendo? Aqui é onde a gente faz o aperto. Então, os parafusos que você aperta aqui, né? O parafuso que tá aqui. Vou tentar melhorar aqui o foco. Aí. Tá vendo? O parafuso daqui e o parafuso que tá aqui, eles não pegam em cima do guia, né? Por quê? Ele tem uma chapinha de cobre, que a gente chama de slider. Então, quando você aperta os parafusos de ajuste aqui do paralelismo, o que ele vai fazer? Ele vai apertar mais ou menos, né, o slider sobre o guia. Então, quando você aperta, ele não tem que machucar. E outra coisa, se o paquímetro perder essa peça, ele vai ficar com folga. Né? Então ele vai começar a correr solto e você vai ver que ele está com muita folga aqui no cursor. Então ele tem que ter essa peça, para você ver, ó, o paquímetro não tem folga. Ele diz, deixa eu ver se aqui desliza. Ó, ele desliza, né? Ele desliza, mas não tem folga. Aí ele desliza sobre o slider aqui, ó, né? Então o que muitas vezes pode acontecer é o seguinte. Às vezes você usa muito o paquímetro nessa posição, né? Sei lá, você vende muita pecinha pequena. Aí ele acaba desgastando nessa região aqui. Aí quando você ajusta o paralelismo dele aqui, ele não abre até o final. Porque ele está mais gasto desse lado, então o guia está menor aqui, aqui está maior. Então você não consegue. Ele fica mais folgado nessa região, e nessa região, no final de escala, ele vai ficar mais justo. Às vezes você usa o contrário, você usa mais peça grande. Aí ele vai desgastar mais aqui, e aqui ele vai ficar mais, aqui vai ficar mais justo, aqui ele vai ficar mais justo, aqui vai ficar mais gasto. Então, dependendo da região que você usa, se for usar por muito tempo, ele pode desgastar um pouco aqui os guias. É do uso, né? Aí aqui a gente tem a vareta do paquímetro, né? Talvez sem querer que soltando o slider. E nessa região aqui a gente tem o ressalto, tá vendo? Então é orelha, ressalto e vareta. Então, profundidade, ressalto, face interna e face externa. Tá? Vou voltar aqui para a apresentação. Então, aqui, ó. Quando a gente vai fazer a calibração das faces externas, então tem que tomar cuidado. Tentar pegar um no meio, né? O mais próximo da escala possível. Não tenta pegar no bico, porque às vezes, se você pegar nesse bico, às vezes você vai pegar um erro de paralelismo do paquímetro. E esse erro de paralelismo a gente pega numa outra condição, quando a gente for medir é o paralelismo do paquímetro. Né? Então, quando a gente vai fazer o paralelismo das faces, tá vendo? Aí você mede mais para próximo da ponta do paquímetro. Quando você está fazendo a calibração, é melhor você medir mais perto da escala. Tá? Aqui a gente tem, né? Fechar o paquímetro até que suas faces de medição toquem o padrão, exercendo uma pressão suficiente para mantê-lo fixo. Então tem que tomar cuidado. Se você carcar muito no paquímetro, às vezes você vai. A leitura não vai estar ok, porque você está fazendo muita força. O paquímetro é diferente do micrômetro. O micrômetro você consegue ajustar a força de medição. O paquímetro já não tem essa condição. Então o paquímetro, conforme você vai apertando. Quanto mais força você exerce, mais ele vai deformar. né? Ele não tem um. Só se o paquímetro tiver essa função, né, de medir a força de medição. Mas o paquímetro convencional normalmente não tem essa função de medir a força de medição. Então você tem que tomar cuidado com a força que você aplica. Então como que funciona? Você aplica uma força suficiente para manter o padrão fixo, né? Para ele não escorregar do paquímetro. Nem mais, nem menos, né? Agora aqui, para calibração das faces internas, né? A mesma coisa. Você vai colocar a orelha toda dentro do padrão. Se você colocar só a pontinha, você pode estar pegando erro de paralelismo, né? Também tomar cuidado com a posição do paquímetro no padrão. Aqui, ó, esse paquímetro, aquele paquímetro de tipo faca, né? Então aqui, ó, você medir sempre mais, tentar medir sempre mais próximo da escala, né? Quando você for medir o mais afastado da escala, é quando você for fazer a calibração ou o ensaio de paralelismo, né? A calibração de paralelismo. Aí aqui, se você estiver medindo com um anel, você vai tomar a leitura máxima. Se você estiver medindo com um bloco escalonado, aí você vai tomar a leitura mínima. Aqui você vai pegar a máxima, né? Se você pegar a mínima, você já está pegando fora do diâmetro. E aqui você vai pegar a mínima, porque a máxima pode ser que o paquímetro esteja mal posicionado. Tá? Os paquímetros que têm face de medição arredondada, normalmente a gente mede com um micrômetro o tamanho das faces de medição arredondada. Normalmente os paquímetros vêm escrito o tamanho da face de medição. No corpo, né? Por quê? Porque o operador precisa fazer o desconto na hora que vai fazer a medição. Então, como ele vem. Se ele vier, né? Então, normalmente aqui, ó, esse valor aqui, quando você vai fazer uma medição externa, ou, desculpa, medição interna, você tem que descontar esse resultado aqui. Então, nesse caso aqui, tem que descontar 10 milímetros, né? Se você for usar essa face de medição aqui para medir, tá? Aí o paralelismo da orelha, né? Aí sim, você vai medir com os bicos próximos do final da orelha, para você conseguir pegar o paralelismo, né? Que vai ser o erro de medição entre essa parte do bico e essa parte aqui do bico da orelha. Calibração de profundidade. O que que tem que tomar cuidado na profundidade? O posicionamento, né? Por quê? Porque a face de medição de profundidade ela é muito pequenininha. Então, o erro de você, se você não posicionar direito a face de medição no padrão. Na hora que você for medir, ele pode estar né, vai estar mal posicionado no padrão e pode pegar erro. Então, às vezes, o erro não é do paquímetro, é o erro de posicionamento. Então, tem que tomar cuidado. A profundidade é mais tranquila de medir, né? Porque você tem mais área para você encostar o paquímetro, né? Tanto no cursor quanto na escala principal. Mas, mesmo assim, tem que tomar cuidado para o paquímetro estar perpendicular ao padrão. Se ele não tiver, né, tanto na. No profundidade quanto no ressalto, se não tiver perpendicular, pode dar problema, né? Você vai pegar o erro, que não é um erro do paquímetro, é um erro de posicionamento do paquímetro no padrão, tá? Aqui a gente vai entrar no cálculo de incerteza, mas antes de entrar no cálculo de incerteza, eu vou mostrar um vídeo ilustrando melhor a calibração do paquímetro. Vou achar aqui. Aí. Estão ouvindo o vídeo?
Pessoal, estava sem som.
Tava sem som?
Sim.
Aqui. Peraí.
Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Metrologia e hoje eu vou te mostrar como se calibrar um paquímetro quadrimensional.
Melhorou?
Sim, tá saindo
Sim, tá
agora.
funcionando. E ainda estamos na saga de conseguir os primeiros 1.000 inscritos. E se você ainda não se inscreveu, clica aqui no botão vermelho e se inscreve. E se você já é inscrito, apresenta esse canal para um amigo que tem interesse em metrologia e peça para ele se inscrever. Vai ajudar muito. Vamos juntos. Esse paquímetro recebe esse nome quadrimensional porque ele é bem versátil. Possibilita medir comprimentos de quatro maneiras diferentes. São elas: medição externa com esses bicos, medição interna com as orelhas, medição de profundidade com essa haste aqui e medição de ressalto com essas faces aqui. Você vai ver melhor quando eu estiver calibrando. E como não poderia ser diferente, a calibração do paquímetro abrange essas quatro possibilidades de medição. Vamos lá. Além do paquímetro de 150 milímetros e resolução de 5 centésimos de milímetro, que é um instrumento que será calibrado, eu vou utilizar os seguintes padrões: dois blocos padrão, esse menor é de 1,5 milímetro e vai servir para calibrar um dos pontos de medição externa, e esse maior de 50 milímetros, que vai ser utilizado para calibrar a medição de profundidade e ressalto, e um padrão escalonado de 300 milímetros. Esse padrão escalonado tanto vai servir para calibrar os outros pontos de medição externa, como para calibrar o paralelismo dos bicos e das orelhas. Lá na frente eu mostro como escolher os pontos que serão calibrados. Iniciamos limpando o paquímetro e os padrões utilizados com lenço de papel e álcool isopropílico. É muito importante analisar com cuidado as condições do instrumento, verificar se existem rebarbas ou pontos de oxidação nas faces de medição. Se estiver tudo certinho, prossegue com a calibração. Logo após a limpeza, é interessante aguardar um tempo para que haja estabilização térmica entre os padrões e o instrumento a ser calibrado. Normalmente se espera 30 minutos. É importante que o local da calibração esteja próximo dos 20 graus Celsius, que é a temperatura de referência. Passados esses 30 minutos, é hora de coletar os dados. Assim como na calibração do micrômetro, as indicações serão lidas diretamente no próprio paquímetro. Antes de colocar a mão na massa de fato, precisamos definir quais são os pontos que serão calibrados. E existem duas possibilidades. A primeira é calibrar nos pontos que o cliente pede. E caso o cliente não peça, aí você recorre ao documento DOCSGCRES004, que é um documento orientativo do Inmetro que fala os pontos mínimos para um monte de instrumentos dimensionais, como um paquímetro, micrômetro, trena, traçador de alturas e por aí vai. É só ir lá e procurar por paquímetro. Lá vai ter o que deve ser calibrado, quantos pontos e quais os pontos serão calibrados. Esse documento está disponível no site do Inmetro grátis. Eu vou deixar o link aqui na descrição.
Para a medição externa com os bicos, o documento pede 6 pontos, incluindo os extremos, e quando der, um desses pontos tem que ser no nônion. Como o nosso paquímetro é de 150 milímetros, o 0 e o 150 são os extremos. O ponto no nônion eu vou escolher 1,5 milímetro, e para completar, os pontos de 20, 50 e 100 milímetros. Pronto, já temos todos os pontos. Para a medição interna com as orelhas, medição de profundidade e ressalto, o documento pede um único ponto, mas não diz qual. Então eu escolho o ponto de 50 milímetros. Além disso, o documento pede mais dois parâmetros: o paralelismo dos bicos e o paralelismo das orelhas. Sabendo disso, vamos para a calibração. A calibração dos bicos consiste basicamente em medir os blocos, sempre no centro de cada bloco. Realiza a medição e anota o valor no formulário e assim por diante. É interessante realizar ao menos 3 ciclos, mas não vale medir o mesmo bloco as 3 vezes seguidas. Executa o primeiro ciclo completo, no caso os 6 pontos, e só depois passa para o próximo ciclo. Agora, para saber o paralelismo das faces de medição, você deve medir o mesmo comprimento em posições diferentes nas extremidades de cada face. Por exemplo, para saber o erro de paralelismo dos bicos, eu utilizo o ponto de 50 milímetros do padrão escalonado e meço ele próximo da escala, na parte superior da face de medição, anoto esse valor e depois meço ele no finalzinho do bico, que é a parte inferior da face, e também anoto o valor. O erro de paralelismo vai ser a diferença entre esses valores. Aí você repete isso mais 2 vezes para completar os 3 ciclos. Aqui tem um detalhe importante: dentre esses 3 valores, esses 3 erros, o maior erro é o que vai ser atribuído ao instrumento, que é o pior caso. O próximo parâmetro a ser verificado é a medição interna, as orelhas. Aqui eu vou utilizar o padrão escalonado no ponto de 50 milímetros. Na hora de medir, pego o mais centralizado possível nos blocos e com toda a superfície de medição das orelhas. Mede e anota a indicação no formulário. Aqui também são 3 ciclos, 3 medições. Para saber o paralelismo das orelhas, o procedimento é o mesmo que o anterior. Utiliza o padrão escalonado no ponto de 50 milímetros, agora para a medição interna, mede na parte superior das orelhas, depois na parte inferior, e a diferença é o erro de paralelismo. Depois partimos para a medição de profundidade. Vou utilizar como padrão o bloco padrão de 50 milímetros. Aqui tem um detalhe: é importante você utilizar uma superfície regular, uma superfície plana. Normalmente se utiliza um desempeno. A medição de ressalto é a mesma coisa da medição de profundidade, não tem mistério. Você vai medir o bloco de 50 milímetros numa superfície plana. E assim terminamos o procedimento de calibração de paquímetro. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br, que além de vídeos, postamos artigos e podcasts. E também siga o canal no Instagram, é @canalmetrologia. Postamos coisas divertidas por lá. Tá bom? Valeu!
Então, o Crisvando mostrou, né, como que é a calibração do paquímetro, né, de forma mais prática. E agora a gente pode fazer o cálculo de incerteza. Então, normalmente, A incerteza do paquímetro não é nada muito complexo, né? E o modelo matemático, né? Ele significa, né? A indicação do paquímetro é igual o valor do padrão mais a correção do padrão, mais a variação devido à divisão do paquímetro, mais a variação de temperatura. Aqui eu coloquei uma nota. Caso não sejam feitas correções do padrão, o valor do erro não corrigido deve ser somado ao valor da incerteza expandida. Então você tem que tomar cuidado, né? Se você não corrigir o padrão, é importante, é interessante você somar o valor do erro, né, na incerteza expandida. Então, se a gente for olhar, né, passo a passo. Então, a gente tem incerteza devido à repetitividade das leituras, que é a incerteza do tipo A. Tá? Então, vai ser o desvio padrão dividido pela raiz do número de leituras. A incerteza do tipo B1 é a incerteza do certificado do padrão dividido pelo K do certificado de calibração do padrão. A B2 é a resolução, né, o valor de uma divisão do paquímetro. Se for digital, é raiz de 3, né, dois, analógico ou digital, 2 raiz de 3. Se for divisão por relógio, 2 raiz de 6. Variação de temperatura, então é o valor do padrão multiplicado por 11,5 vezes 10 a menos 6, que é a coeficiente de dilatação térmica do aço, né, que a gente adota normalmente, multiplicado pela diferença entre a temperatura de referência e a temperatura ambiente, ou a temperatura do instrumento que você está medindo. Normalmente a gente mede temperatura ambiente, né, que é mais prático. A gente vai calcular a incerteza padrão, que é a soma da incerteza do tipo A ao quadrado mais a soma de todas as incertezas do tipo B ao quadrado. Aí soma todo mundo, tira a raiz. A gente vai estimar o Ni efetivo, né? Incerteza combinada a quarta, dividido pela incerteza, né? Cada uma das fontes de incerteza a quarta, dividido pelo valor do seu grau de liberdade efetivo. Com o valor do Ni efetivo calculado, a gente vai saber, né? Com o valor do V efetivo calculado, o Ni efetivo, a gente vai saber o valor do K, que é o coeficiente de expansão. Multiplica a incerteza padrão pelo K, a gente vai ter incerteza expandida. Aí aqui, ó. Então, aqui eu fiz um cálculo no Excel para mostrar para vocês, né? Já deixei mais ou menos pronto aqui. É isso aqui. Minha câmera parou. Não. Vou usar essa aqui por enquanto para não atrapalhar a gente aqui. Depois eu arrumo a outra câmera. Então, aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para mostrar. Então, aqui a gente tem certeza da repetitividade do paquímetro. Então, aqui vamos supor que a primeira leitura. Vou mudar aqui, tá? Então, vamos supor que a primeira leitura deu 50, né? Que o que eles não estavam fazendo. Aí, a segunda leitura, você leu 50,05, que a cada divisão do paquímetro é 0,5 centésimos, por exemplo. E depois 50 de novo. Então aqui a gente já tem uma incerteza do tipo A. Então a gente tem o desvio padrão deu 0,0289. Está entrando em milímetros, saindo em milímetros. Então o coeficiente de sensibilidade 1. Aqui, o padrão. Então aqui eu peguei a incerteza da calibração do bloco padrão. Então aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui é um bloco padrão de 50 milímetros. Então, a incerteza no certificado do padrão, ela está em microns normalmente. E o K é igual a 2. Então, para mim passar essa incerteza de micron para milímetro, eu vou multiplicar ela por 0,001. Aí eu vou ter ela em milímetro aqui. Aí a divisão. Então, a divisão aqui eu tinha colocado 2 centésimos. Vamos colocar 5 centésimos. Um paquímetro de 5 centésimos. Aqui a variação de temperatura eu coloquei 10 graus. Mas não precisa ser tudo isso, não. Porque normalmente o laboratório varia de 2 a 4 graus. Só que aí eu queria mostrar só o seguinte. Eu coloquei esse gráfico aqui de pizza para quê? Para a gente ver quem que é o nosso maior vilão aqui na nossa incerteza. Né? Deixa eu colocar aqui. Aí. Quem que é o nosso maior vilão aqui na incerteza? A temperatura. Vou colocar até 20 graus aqui, ó. Que a temperatura vai representar muito pouquinho aqui, ó. Ah, e outra coisa, né? Aqui tá entrando em graus, né? Então eu tenho 20 graus. Então, quanto é essa temperatura de 20 graus é sensível à nossa calibração, né? Ao nosso resultado? Ele é esse resultado aqui, ó. 0,000345. O que que é isso aqui? É o valor. Ah, deixa eu multiplicar aqui por 50, né? Porque aqui é o bloco de 50 que a gente está usando. É o valor do padrão que eu estou utilizando multiplicado pelo fator de coeficiente de dilatação térmica. Aí aqui tem meio que um. Não um macete, né? Mas aqui tem um jogo matemático. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que funciona assim, ó. O coeficiente de dilatação térmica é o. O coeficiente de dilatação térmica é 11,5 vezes 10 a menos 6, 1 sobre grau Celsius. Ou grau Celsius elevado a menos 1. Ou desse jeito, desse, tá, você pode usar, tá? O nosso bloco padrão. É de 50 milímetros. E a temperatura que a gente colocou lá. Deixa eu ver quanto que foi que a gente colocou de temperatura. Temperatura foi de 20 graus. Né? Então, como que a gente entra com uma incerteza em graus e ela vira milímetro? É assim, ó. A gente vai pegar 11,5 vezes 10 a menos 6 vezes, né, 1 sobre grau, ou seja, o bloco padrão e o paquímetro, eles vão aumentar ou diminuir 11,5 vezes 10 a menos 6. Milímetro, ou qualquer coisa, né? Milímetro, metros, a cada grau. Então, por grau. Então, a cada grau ele vai aumentar ou diminuir. Se ele aumentar 20 graus, acima de 20 graus ele aumenta. A cada grau ele aumenta esse valor. E abaixo de 20 graus ele vai diminuir esse valor, a cada grau, né? Aí eu vou multiplicar por 50 milímetros e vou multiplicar por 20 graus. Né? Aí aqui o que eu tenho? Eu não tenho aqui, ó, 20, eu não tenho grau dividindo e aqui eu não tenho grau multiplicando. Então se eu reescrever essa equação assim, ó, 11,5 vezes 10 a menos 6 vezes 50 milímetros vezes 20 graus vezes grau Celsius vezes 1 sobre grau Celsius. Então aqui eu tenho grau Celsius multiplicando, grau Celsius dividindo, né? Grau dividido por grau dá quanto? Grau dividido por grau, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1. Então, esse grau aqui dos 20 graus, não que ele é eliminado, né? Mas graças ao coeficiente de dilatação térmica, que o grau dele está dividindo e o grau da temperatura está multiplicando, eles se anulam. Né? Então eles viram o elemento nulo da multiplicação, que é o 1. Então, nesse caso, eu só vou ter quem aqui, ó? Vai sobrar quem? 1 milímetro. Então, o resultado dessa multiplicação é milímetro. Então, aqui, ó. Esse resultado aqui, ele é.
Ok, isso é o que eu encontrei na internet.
Então, o resultado desse valor aqui, ele pode ser escrito como esse valor aqui, né? Deixa eu ver se consigo colocar aqui uma observação, um comentário, ó. Comentário, deixa eu ver se é um comentário. Aí, eu não sei. Esse valor aqui, ele significa milímetro dividido por grau. Então, esse resultado aqui, a unidade de medida dele é milímetro dividido por grau. Então, quando eu multiplico um resultado em grau, esse grau aqui que está dividindo, ele vai dividir esse grau que está multiplicando e vai se transformar em 1. Então só vai sobrar a unidade de milímetro aqui para a gente. Tá? Então, nesse caso, normalmente, quando a gente faz cálculo de incerteza e tem que calcular um coeficiente de sensibilidade, normalmente a gente faz uma derivada parcial, né, da função de medição que a gente está usando. Então, nesse caso, a gente não precisa fazer essa derivada, porque no próprio cálculo a gente já consegue eliminar a unidade de grau e deixar só em milímetro. Tá? Então, esses componentes de incerteza aqui. Então, aqui, quem no caso aqui está dando maior. Os dois maiores aqui, os maiores vilões. Não é a temperatura, né? Porque a temperatura aqui, ó, ela ficou aqui na. Vamos dizer assim, um quarto, praticamente. Né? E os maiores vilões aqui estão sendo a repetitividade e o valor de uma divisão, né? Então esses dois, normalmente o paquímetro e o valor do bloco padrão nem aparece aqui, ó. O bloco padrão que tá aqui, ó, ele tá aqui, a incerteza dele, ó. Ela é tão pequenininha que nem aparece aqui no gráfico. Então, no caso do paquímetro, quem é o maior vilão normalmente é a divisão do paquímetro. Então, quem vai mandar na incerteza aqui é a divisão do paquímetro, né? Se a divisão do paquímetro for 5, normalmente a incerteza fica próxima da divisão. Se a divisão for 2, ó. Tirar aqui. Ele já vai ficar próximo de 2. Então, normalmente, na calibração do paquímetro, na incerteza do paquímetro, a divisão é o maior, vamos dizer, o maior vilão, né? Mas a maior contribuição para a incerteza do paquímetro é a sua divisão. Tá? Alguma dúvida até aqui? Então, aqui a gente vai começar a falar de micrômetro. Aí agora é 8h30. Então, a gente vai dar. Vou dar 15 minutos aí de intervalo, para a gente poder dar uma levantada, uma esticada nas pernas. Deixa eu ver se. Ah, 20 minutos, dá para a gente dar uma descansada. Então. Agora é 8h29. Quando for 10 para as 9, a gente volta. Tá? Vai dar tempo da gente dar uma descansada, dar uma esticada nas pernas. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então a gente vai fazer 20 minutinhos de intervalo e a gente já retorna e a gente já começa a falar sobre calibração e uso, né, cuidados com o micrômetro. Tudo bem? Então até daqui a
Ok.
pouco. Compartilhar a tela aqui de novo. Agora a gente vai falar sobre calibração e vai falar sobre micrômetro. Pronto. Vamos lá. Então, micrômetro, né? O microfone tá ligado. O micrômetro, então você tem patente, né? Fuso, o arco, essa pecinha aqui, onde vai o nome do fabricante, normalmente é o isolante térmico. Né? Quando a gente prende o micrômetro, normalmente a gente prende por essa região, então você não transfere o calor, né, do suporte para o micrômetro. E nem da mão, tá vendo que segurando, né, o micrômetro, normalmente você segura ele por aqui e você não transfere esse calor para o micrômetro. Então você tem trava do fuso, bainha, essa região aqui, o tambor, catraca. Você tem as graduações da bainha, essa aqui que é a linha de referência, e as graduações do tambor. Eu lembro que eu falei para vocês da parte de resolução, né? Então, no micrômetro, né? Quando a linha bate nessa posição, por exemplo, aí você já consegue estimar, né? Porque a divisão está aqui. Nesse caso desse micrômetro, você não tem um nônio, né? Mas tem micrômetro que é micrômetro milesimal, que ele vai ter um nônio. Então, ele vai ter mais uma escala na bainha que vai subdividir a escala do tambor em 10 vezes, tá? Então aqui, os cuidados que a gente tem que ter normalmente, né? Então verificar se o tambor está se movendo suavemente, sem qualquer interferência ou alguma irregularidade. Para você limpar as faces de medição do micrômetro, você pode usar uma folha de papel que não solta fiapo, aí você vai passar essa folha de papel entre as faces de medição. Depois eu vou mostrar, né? Vou mostrar no vídeo ou hoje mostra aqui no micrômetro que eu tenho aqui. A gente passa a folha de papel nas faces e você consegue limpar, né? Fazer uma limpeza das faces. Nunca fazer o contato das faces de medição de maneira violenta e rápida, né? Sempre ir com a catraca de maneira mais leve, devagar, né? Encostar as faces de medição e dar as catracadas para você fazer a zeragem, né? Se o ponto de zero estiver fora, normalmente a gente pode fazer o ajuste do zero na bainha do micrômetro, né? E normalmente o micrômetro já vem com essa opção, né? Ele vem com uma chave que a gente consegue fazer a zeragem do micrômetro. Tomar cuidado com o erro de paralaxe na hora que for fazer a leitura, né? Sempre olhar o paquímetro de frente, porque às vezes, né, dependendo da posição que você olhar, pode dar alguns microns aí de diferença. Então, sempre olhar o micrômetro de frente. Se você estiver usando o micrômetro por um período longo, né? Toma cuidado e sempre confere o zero dele. Porque normalmente, como o micrômetro é um instrumento pouco sensível, às vezes uma variaçãozinha de temperatura, ou mesmo acomodação da rosca, né? Pode dar uma diferencinha aí no zero, né? Na zeragem do micrômetro. Então, sempre que você for medir por um período longo de tempo, sempre vai conferindo de novo o zero se ele está no zero, tá? Isso é importante para o micrômetro. Depois do uso, né? A limpeza é importante. Armazenar sempre o instrumento dentro do seu estojo. Aí nunca, nunca guardar ele com as faces de medição se tocando, né? Ela sempre tem que estar afastada, de 0,2 a 2 milímetros. E a trava tem que estar destravada. Nunca guardar o micrômetro com a trava travada, tá? Aí aqui a gente tem o micrômetro digital. Então aqui ele tem tanto a escala analógica quanto a escala digital, né? Então ele tem os mesmos componentes do micrômetro analógico. Tem bainha, tem tambor, tem catraca. Tem o arco, tem o batente, tem o fuso, né? Aí o que ele tem diferente é o display digital, né? Com as funções. Então, normalmente ele tem um botão de origem, um botão de zero e um botão de trava da leitura. Tem alguns paquímetros mais recentes que tem, desculpa, micrômetros mais recentes que tem conexão Bluetooth, né? Ou ele tem um conector de saída, né? Que você pode conectar um adaptador Bluetooth, ou você pode conectar um cabo que já manda a leitura direto para um computador ou para um celular, dependendo da necessidade. Os cuidados de uso são os mesmos do analógico. Só que o micrômetro digital tem uma particularidade. Que o micrômetro analógico, você consegue, se você for girando ele até o final do curso, o tambor, né, vai sair da bainha fácil, e você consegue colocar de volta. O digital não. O digital, nessa região aqui mais ou menos do micrômetro, ele tem um contador de giro. Um disquinho que conta o giro. Aí o que acontece? Se você soltar o micrômetro, né? Ele tem uma trava. Então, para você não soltar o fuso, né? Se você for girando o tambor, para você não soltar o fuso completo aqui do micrômetro, ele tem uma travinha no final. Se você forçar, você pode danificar esse disco contador de giro aqui. Então, ele tem um limitador. Então, tem que tomar cuidado para você não ir até o final de curso do micrômetro digital. Se você passar do final de curso, você pode danificar esse contador de volta. O micrômetro analógico não tem problema, né? Porque ele é só uma rosca contínua aqui. Se você for girando até o final, ele vai sair. Mas o digital não. Se você for girando, você tem um sério risco de você danificar aqui o sistema de leitura né, o sensor de leitura do micrômetro. Então, a mesma coisa. Fazer o contato entre as faces lentamente, né? Não de forma abrupta. Na hora de colocar ou tirar a bateria do micrômetro, toma cuidado, né? Na hora de colocar, por quê? Porque normalmente o micrômetro, principalmente se ele for IP64, ou algum tipo de. Se tiver algum tipo Se for a prova da água, a prova de pó, a prova de poeira, a prova de óleo, ele vai ter um selo aqui, um O-ring. Então, se você colocar de maneira incorreta a bateria aqui dentro, você pode danificar o O-ring. Aí pode entrar ou pó, ou pode entrar umidade aqui dentro, você não danificar a placa. Então, também tem que tomar cuidado do paquímetro digital, do micrômetro digital, na hora de colocar a bateria dentro do micrômetro, né? Tomar cuidado na hora de posicionar, na hora de fechar a tampa, não danificar o selo. Aqui, né? Não forçar a retração do fuso acima do limite superior da faixa de medição. Isso pode danificar o micrômetro, como eu já tinha explicado. Então, se eu, outra coisa que é interessante, né? Se ocorrer algum erro de contagem ou alguma forma normal no mostrador, você pode retirar a bateria e colocar de novo. Às vezes fazer um reset, né, no sistema. Tirar a bateria e colocar de novo já resolve alguns problemas do micrômetro. Ou às vezes, se ele tiver tanto o micrômetro, nesse caso é tanto o micrômetro quanto o paquímetro. Se ele estiver piscando a leitura, né, na hora que você pega o paquímetro ou o micrômetro e a leitura está piscando, significa que a bateria está baixa. Então está na hora de você trocar a bateria, né? Outra coisa também, né? Se não for usar o micrômetro por um longo período de tempo, o micrômetro analógico, você deixa ele, não encosta as faces e deixa a trava destravada. O digital, você não encosta as faces, deixa a trava destravada e você também tira a bateria, né? Não deixa a bateria, para a bateria não estourar e não danificar a placa do micrômetro, né? Então, após o uso, você vai verificar se ele continua com o fuso se movendo suavemente, né? Guardar ele no estojo, sempre bem acondicionado no estojo. Como eu disse, se você não for usar ele por um período de tempo, nunca. Se não for usar mais ele, quando você for guardar, nunca com as faces encostadas, nem o paquímetro, nem o micrômetro. E se você não for usar por um período longo de tempo, aí você tira a bateria. Tá? O que é um período longo de tempo? Sei lá, uma semana que você não vai usar, né? Aí já pode, é bom tirar a bateria, porque às vezes a gente esquece lá e acaba, a bateria acaba estragando o micrômetro. Bom? Aqui são os tipos de micrômetro que tem normalmente. Então a gente tem um micrômetro analógico, né? E o micrômetro, o paquímetro, você consegue ler ele centesimal de 0 a 150 numa tacada só, vamos dizer assim, né? O micrômetro, ele tem. As configurações dele são de 25 a 25 milímetros. Então você tem micrômetro de 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75, 75 a 100, 125 a 150, 150 a 175 e por aí vai. Então se você for medir, para você ter uma configuração de micrômetro para ler na mesma escala, na mesma capacidade de um paquímetro, você vai precisar de um paquímetro de 0 a 20, de um micrômetro de 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75, 75 a 100, 100 a 125, 125 a 150. Então você vai precisar de 6 micrômetros para você conseguir atingir a capacidade do paquímetro de 150 milímetros, né? Então aí o micrômetro, então ele já é para uma faixa mais específica de medição, né? Que você vai utilizar. A gente tem micrômetros que podem ter capacidades maiores, né? Que a gente chama de micrômetro intercambiável. Aí você pode, num micrômetro, você ter várias capacidades. Acho que eu devo ter aqui uma imagem, vou mostrar para vocês. Então aqui a gente tem o micrômetro analógico, micrômetro digital, um micrômetro externo com disco duplo, ou desculpa, com tipo disco, né? Esse tipo de disco normalmente ele serve para a gente chama de micrômetro para medir engrenagem. Micrômetro com ponta fina, né, para esse tipo de uso. Micrômetro externo com força ajustável. Então esse aqui você consegue ajustar a força de medição. Então além da catraca, você ainda consegue fazer o ajuste da força de medição, deixar ela mais pesada ou mais leve. Micrômetro externo para medição de tubo. Micrômetro externo com ponta cônica. Micrômetro externo com batente em V, né? Serve para medir esse tipo de peça ou mede diâmetro também. Micrômetro de profundidade. Tá? Aí, normalmente, esses micrômetros de profundidade, ele vem um conjunto. Quando você compra ele, normalmente ele mede de 0 a 300 milímetros. Então você vai intercambiando essas hastes, tá vendo que ele tem aqui um corte, né? Você solta a capa do tambor e você vai trocando essas hastes aqui, né? Então você vai aumentando ou vai diminuindo a capacidade de medição do micrômetro de profundidade. E esse aqui é um micrômetro para medição de terminais elétricos. É um uso específico, tá? Micrômetro externo com ponta tipo lâmina. Então, esse aqui, as pontas dele São duas lâminas, como se fossem duas faquinhas, né? Então, esse fuso aqui não é rotativo. Então, ele continua nessa posição, né? Então, ele tem um pino guia aqui, que faz com que esse guia aqui, com esse fuso, não rotacione. Ele só vai rotacionar o tambor. Aqui não vai rotacionar, tá? Micrômetro para medição de rosca. Então, se você precisa medir uma rosca, com esse tipo de micrômetro aqui, você já consegue direto já pegar o diâmetro de flanco da rosca, né? Aí vai depender do ângulo da rosca, do passo da rosca, você vai ter uma ponta específica para cada tipo de rosca, né? Aí você já consegue medir direto também. Aí esse aqui que eu falei para vocês, né? O micrômetro externo com batente intercambiável. Então, aqui você tem um micrômetro, você tem várias capacidades. Você vai intercambiando aqui o batente. Então, no mesmo micrômetro, você vai tendo várias capacidades. Então, você pode ter de 100 a 200, né? De 300 a 400, de 200 a 300. Então, com o micrômetro, você tem várias faixas de medição. Você só vai intercambiando aqui os batentes, tá? Outro também que é interessante é o paquímetro, o micrômetro tipo paquímetro. Então, aqui normalmente ele serve para medições internas, né? Aí você pode, dependendo da configuração, medir tanto medições internas quanto medição externa. Aí só precisa ver a correção aqui da pontinha, né? Então, aqui você tem esses vários tipos de micrômetros. Como a gente tem vários tipos de paquímetro também. Porque vai depender do uso que você vai dar. A mesma coisa para os micrômetros, tá? Então, aqui o micrômetro para medição de rosca, né? Ele vem com as pontas específicas para cada tipo de rosca, tá vendo? Aí, nesse caso aqui, esse padrãozinho aqui é para uma rosca de 60 graus, né? Então, aqui esse ângulo aqui do filete da rosca tem 60 graus. Aí, normalmente, ele mede com 60 e com 55 graus. Aí você tem as pontas, né, que você pode intercambiar, né, para você fazer a medição do diâmetro primitivo da rosca, né, o diâmetro de flanco. Aí aqui tem um exemplo aqui de um micrômetro para fazer a medição de rosca interna, né? E aqui você tem um micrômetro para fazer a rosca externa. Aqui normalmente o que vem, né? Que eu falei para vocês, né? Vem uma chavinha aqui para você ajustar o zero. Nesse caso, ele vem um padrãozinho para você fazer a zeragem do micrômetro de rosca. Que ele é específico. Você não pode fazer a zeragem com uma haste padrão normal, né? Ele vem com uma haste específica para fazer a zeragem do micrômetro de rosca. Aí aqui as pontas, né? Que eu falei para vocês. Então ele vem com uma mola de encaixe. Né? E a ponta pode ser de 55 ou 60 graus. Tá? Vai depender da rosca que você vai medir. Rosca métrica unificada é 60 graus. E normalmente as Whitworth são 55 graus. Então, os cuidados normalmente que a gente tem que ter, né? Com a zeragem do micrômetro. Então, sempre, primeira coisa, antes de usar o micrômetro, fazer a zeragem dele. Então, se for um de 0 a 25. Normalmente a gente zera encostando as faces. Se for de acima de 0 a 25, normalmente ele vem com uma haste padrão para você fazer a zeragem de acordo com a capacidade. Tá? Aqui, né? Sempre confirmar a zeragem. Se precisar fazer o zero, você vai usar a chavinha que vem junto com o micrômetro para fazer essa zeragem do micrômetro. Aí aqui fala da tensão aos micrômetros grandes, mas aí eu vou falar quando chegar essa imagem, eu falo para vocês. Mudança brusca de temperatura pode afetar a zeragem. Então, micrômetro, igual eu falei, como é um instrumento muito sensível, sempre é interessante você estar checando a zeragem, né? Aí os micrômetros externos para rosca tem que ter os mesmos cuidados. A única coisa que o micrômetro de rosca, você vai ter que ter um cuidado a mais com as pontas, né? Aí você tem que ter um cuidado para não perder a ponta. para não trocar as pontas na hora de medir, né? Fazer uma medição com uma ponta de 55, outra de 60, uma com uma rosca com um passo de 10, outra com rosca do passo de 2,5. Então, tomar cuidado na hora de medir com o micrômetro de rosca, né? São muitos detalhes aí que você vai usar para fazer a medição. Aqui que eu falei para vocês, né? Para fazer a regulagem da bainha, você pode usar um papel, né? Normalmente a gente pode usar um pedaço de sulfite. Você vai colocar esse sulfite entre as faces de medição, fechar o micrômetro como se fosse medir a espessura do papel. Aí quando você der as três catracadas lá com o micrômetro, você vai puxando o papel devagar, para você conseguir ir tirando ele e você fazendo a limpeza das faces, tá? Para fazer o ajuste da zeragem, né? Ele vem com a chave. Então, normalmente aqui, ó, tô mostrando antes, né? Então, você encostou as faces de medição, deu três catracadas, você vai ver que ele tá zero. Ele tá fora de zero. Aí você vem com a chavinha aqui, ó, você encosta a chavinha atrás da bainha, tem um furo. Você encosta a chavinha nesse furo e traz o micrômetro de volta pro valor do zero, né? Aí aqui, ó. Quando é micrômetro grande, que acima de 300 milímetros, quando você for ajustar o zero do micrômetro, né, como ele é muito grande, e às vezes, como ele é grande, o arco pode deflexionar, né? Então, nessa posição, ele pode fechar para cá, né? Nessa posição, ele fecha para cá. Então, o arco, ele deflexiona, porque ele é muito grande. Então, essa deflexão do arco, para você. Você não vai conseguir eliminar de vez. Mas para você diminuir essa componente, né? Essa variação que você pode ter com a flexão do arco, você vai zerar o micrômetro na mesma posição que você vai medir a peça. Então, se você for usar o micrômetro na horizontal para medir a peça, então você zera o micrômetro na horizontal. Se você for usar o micrômetro na vertical para medir a peça, então você vai zerar o micrômetro na vertical. Tá? Como eu disse para vocês, então o micrômetro ele tem passo de 25 em 25. Então, se você for medir uma peça, sempre leve em consideração a capacidade da peça para você usar o micrômetro. Então, vamos supor que a peça tem 26 milímetros e você vai tentar medir com o micrômetro de 25. Às vezes, se você forçar o micrômetro a medir, você pode começar a danificar as faces de medição do micrômetro. Então, ele vai começar a perder paralelismo. Ele vai começar a medir com folga, então vai começar a ter problema, né? Então sempre tomar cuidado e selecionar o micrômetro, a capacidade do micrômetro certa para a dimensão da peça de maneira correta, tá? Então a limpeza do micrômetro é importante, né? Aí a outra coisa também, né? Por quê? Porque dependendo de se tiver sujeira no micrômetro, às vezes entra, né, na rosca, pode danificar a rosca interna, e você vai começar a ter folga dentro do micrômetro, né? Vai começar a gerar erro de medição. Aqui, não usar, né? Você vai medir, você não vai catar o micrômetro pelo tambor. Quando você for medir, é sempre pela catraca, né? Se você forçar a medição pelo tambor, você vai começar a danificar seu, né? Você vai forçar mais do que deveria, e você vai começar a danificar o seu sistema aqui de medição, seu conjunto. Então, sempre que estiver medindo, sempre pegar pelo tambor do micrômetro na hora de fazer a medição. Tá? O micrômetro, diferente do paquímetro, como ele é mais sensível, então a variação de temperatura vai ser mais perceptível no micrômetro do que é no paquímetro. Então, se você tiver uma variação de 10 graus, você pode ter uma variação de uma divisão no micrômetro, né? Para uma peça de 100 milímetros. Então, tomar cuidado, sempre deixar estabilizando por um período o micrômetro antes de executar a medição, né? Então, se você for fazer a medição dentro do laboratório, a peça vier da fábrica para dentro do laboratório, aí você vai deixar climatizando a peça dentro do laboratório para ficar na mesma temperatura do micrômetro. Se for o contrário, você levar o micrômetro até a produção para fazer a medição da peça, então você vai deixar o micrômetro climatizando para ele chegar na temperatura que está a peça lá no chão de fábrica. Então, se for para menos ou se for para mais, sempre é interessante você deixar um tempo de climatização para você tentar minimizar o máximo possível a variação de temperatura entre a peça e o micrômetro para você não ter erro de leitura. Tá? Aqui da catraca a gente já conversou. Então, quando você utilizar um suporte para o micrômetro, aí ele indica, né? Para você tomar cuidado. Para você não prender muito próximo do arco, né? Para você não derrubar o micrômetro, prender de maneira errada para o micrômetro durante a medição cair. Se você entrar muito para dentro do arco aqui, você pode perder capacidade de medição no micrômetro. Então é interessante você prender só na altura de medição onde o arco pega, né? Se você for demais, você perde capacidade de medição. Se você for de menos, você pode derrubar o micrômetro. Se você colocar da maneira correta, você vai trabalhar de forma segura, tá? Aqui, evitar quedas, né? Porque o micrômetro, como eu disse, é um instrumento sensível. Então, qualquer queda, você pode danificar o micrômetro, né? Pode danificar o fuso, pode danificar a batente, pode danificar a catraca. O próprio arco, né? A gente pode danificar, então tem que tomar o máximo de cuidado possível com ele. Tudo bem? Ah, nunca girar o micrômetro desse jeito, né? Pessoal, às vezes o micrômetro está aberto e você vai girar, pega na bainha dele, no tambor, e vai girando ele dessa forma aqui. Então, tomar cuidado, né? Você vai encher o seu micrômetro aqui de folga, vai acabar danificando toda a rosca dele fazendo isso aqui, fazendo dessa forma. Então, se você for guardar por um longo período de tempo, eu não recomendo colocar óleo nos instrumentos, mas se for uma camadinha bem pequenininha, né? Uma camada só para proteger ele contra a oxidação, é interessante, mas muito pouco, tá? Porque às vezes você coloca muito óleo, você acaba. O óleo vai entrar dentro do tambor, essas coisas, ele vai começar a travar, né? Porque às vezes entra sujeira junto, então tem que tomar cuidado, tá? Mas a limpeza, né? E o cuidado, o manuseio é sempre muito importante para você manter o seu instrumento medindo de maneira correta. Como eu disse, né? Aqui está falando para não deixar em lugar úmido, com poeira e não deixar direto na luz do sol, né? E sempre quando for guardar, como eu disse, não deixar as travas, nenhuma das travas travadas, não deixar as faces encostadas, e se for um paquímetro digital, o micrômetro digital, tirar a bateria, tá? Aí aqui fala, né? O micrômetro, sua estrutura e funcionalidade. Podemos afirmar que as suas principais fontes de erro são planeza, paralelismo da face, o passo da rosca, a leitura de zero e a flexão do arco. Então, a tendência instrumental em um micrômetro é a média das indicações do micrômetro menos o valor de certificado do bloco. Então, segundo o Vim, tendência instrumental é a diferença entre a média de repetidas medições e o valor de referência. Então, no caso do valor de referência, é o valor de calibração no certificado do bloco. Tá? Diferente do paquímetro, né? Dependendo da capacidade do bloco, a incerteza do bloco já começa a interferir na incerteza do micrômetro. O paquímetro, a incerteza dele, quem mais interfere é a divisão. No micrômetro, a divisão interfere. Mas dependendo da capacidade, né, você já vai ter interferência de temperatura, já vai ter interferência da incerteza do bloco. Então, como ele é um pouco mais sensível, você já consegue enxergar essas variações, né, tanto de temperatura quanto do padrão, quando você vai fazer o cálculo de incerteza do micrômetro. Aqui tem algo. Conforme a ISO 3611, você tem as fontes de erro normalmente do micrômetro. Então aqui você tem o erro máximo. Então o micrômetro de 0 a 25, ele pode ter um erro máximo de 4 microns. Ele pode ter um erro de flexão do arco de 2 microns. Um erro de ajuste de leitura do zero, né, de 2 microns. E um erro de superfície, né, de paralelismo de medição, de 2 microns. Então, conforme vai aumentando a capacidade do micrômetro, você também vai aumentando a tolerância aqui dos erros. Tá? Aqui, no máximo, aqui a gente tem até 500 milímetros, mas tem capacidades maiores. Tá? Então, aqui, se for um paquímetro de 500, de 475 a 500, ele pode ter um erro máximo de 13 centésimos. Flexão do arco já aumenta pra caramba, né? 15 centésimos. O erro de zero, 11 centésimos, e o erro de paralelismo, 11 centésimos. Tá? Alguma dúvida até aqui? Então aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é como fazer a leitura. Aí eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês que vai falar um pouco sobre o micrômetro e sobre a leitura.
Este instrumento de medida é um micrômetro e esta configuração é a de um micrômetro na faixa nominal 0 a 25 milímetros. Isso significa que as suas indicações, ou seja, o valor da medida que ele fornece, estão no intervalo entre 0 e 25 milímetros. Devido a características construtivas e funcionais dele, a amplitude de medição do micrômetro sempre será de 25 milímetros. Apesar disso, é possível obter indicações de dimensões maiores que esta. Para isso, devemos selecionar um instrumento de arco maior e faixa nominal adequada, componente que veremos melhor daqui a pouco. Como disse, esse instrumento tem resolução centesimal. Isto significa que as indicações que ele fornece têm seu algarismo significativo na ordem do centésimo do milímetro. Estes são os componentes principais. No corpo do instrumento está o arco. Esta forma se justifica por sua resistência à flexão e por oferecer espaço para mensurando cilíndricos. No arco, geralmente, há um isolante térmico. Assim, a temperatura da mão do operador não afetará o resultado da medição. No arco também é montada a trava do instrumento. A trava praticamente nunca é usada, mas ela existe para quê? Por exemplo, numa medição em campo, em que não é possível fazer o contato das faces de medição com o mensurando e ler a indicação ao mesmo tempo, é necessário remover o micrômetro à força para realizar a leitura. A trava evita que esta força sobrecarregue as roscas micrométricas do fuso e da bucha interna. Mas lembre, isso prejudica o micrômetro. Dica do Stefanelli: nunca guarde ou abandone um instrumento com as faces de medição se tocando ou com ele travado. Este é o batente. Nele está uma das superfícies com que o mensurando fará contato, a chamada face de medição. Alguns fabricantes adicionam um terminal sinterizado ou cerâmico, que as tornam mais resistentes ao desgaste. Nos micrômetros de faixas nominais pequenas, o batente costuma ser montado com uma interferência. Isto significa que o conjunto não deve ser desfeito. Nos micrômetros de faixas maiores, o batente pode ser substituído por outros de hastes mais longas, com incremento de 25 milímetros, o que permite que instrumentos com arco maior atendam a faixas de indicações maiores. Este é o fuso. Nele está a outra face de medição, a que se movimenta. A rosca micrométrica é lapidada nele. Essa rosca tem um pouco mais que 25 milímetros de comprimento. E esse é um dos motivos do intervalo de medição ser nessa ordem de grandeza. O passo dessa rosca micrométrica é de 50 centésimos de milímetro. Isto significa que a distância entre as formas adjacentes dela é 50 centésimos de milímetro. Neste exemplo, o passe é a medida entre a distância entre duas cristas adjacentes. O princípio de medição do micrômetro está baseado numa característica das roscas de uma entrada. O avanço da rosca é igual ao passo. Avanço é o movimento no sentido do eixo, quando a rosca performa um giro de 360 graus em torno do eixo e relativo ao seu par. Preso ao fuso está o tambor. Nele estão gravadas 50 marcas que representam os centésimos do milímetro. Legal, né? O fuso avança 50 centésimos a cada rotação. 50 marcas. A distância entre cada marca representa 1 centésimo de milímetro. Geralmente, do tambor são cunhadas recartilhas para mais firmeza ao manusear. Nele também está fixado um dispositivo responsável por dosar a força transferida à rosca micrométrica. Os mais comuns são a catraca e a fricção. A catraca e a fricção têm funcionamentos e finalidades semelhantes. Veja, durante a aproximação do fuso, devemos movimentar o tambor girando pela catraca. Quando a face de medição tocar o mensurando, o fuso para de avançar e há uma tendência similar ao apertar de um parafuso. Se o movimento de giro no tambor prosseguir, além de produzir um erro na medição, poderá acontecer o espanar da rosca micrométrica. A catraca ou a fricção atuam para evitar esse efeito destrutivo. Veja como o funcionamento da catraca é legal. No mecanismo dela, há duas coroas serrilhadas e uma mola que as mantém em contato. Uma dessas coroas é presa no fuso e a outra no manípulo. Para gerar o fuso, é necessária uma força menor que a força resultante do atrito dos planos inclinados das coroas. Quando a face de medição do fuso encostar no mensurando, o fuso deixa de avançar. Os planos inclinados deslizam entre si e afastam as coroas, premindo a mola, dissipando a energia excedente. O legal é que sempre será entregue a mesma força de contato fuso mensurando, retirando o erro induzido pelo operador. Fixada pelo atrito ao corpo do micrômetro está a bainha. Nela estão gravados a linha de referência, usada na leitura do tambor, as marcas da escala em milímetro e as marcas de meio milímetro. Veja, se a cada volta do tambor o fuso avançar metade de 1 milímetro, estas marcas servem como referência se o valor lido no tambor deverá ser somado a meio milímetro ou não. Girando o tambor no sentido do afastamento das faces de medição, cada marca do tambor que se alinha com a linha de referência incrementa 1 centésimo de milímetro na indicação do instrumento. Veja: 1, 2, 3, 4, 5, 6 centésimos e por aí vai. 10. 15, 20, 30, 40, 45, 48, 49, 50 centésimos de milímetro. Como o tambor só tem 50 divisões para expressar uma contagem na ordem dos centésimos, é necessário alguma forma de controlar se devemos somar 50 centésimos de milímetro ao valor indicado. Aí entra o contador de meio milímetro na bainha. Prosseguindo, 50 mais 1, 51, 50 mais 2, 52, 50 mais 5, 55, 50 mais 10, 60, 65, 70, 80, 90, 98, 99, 100. 100 centésimos de milímetro. É o mesmo que 1 milímetro, que está indicado nas marcas da escala da bainha. No instrumento real não dá para fazer isso. Neste simulador, este é o avanço rápido. Como vimos na bainha, temos a escala em milímetro, a linha de referência e as marcas da metade do milímetro. Vamos fazer uma leitura para treinar? Aqui nós lemos 3 milímetros na escala da bainha, 50 centésimos de milímetro no contador de meio milímetro e 7 centésimos de milímetro no tambor. Somando.
Moleza, 3 milímetros e 57 centésimos.
Mais uma? Me ajuda aí. 10, 11, 12 milímetros na bainha. O tambor não deu uma volta completa, então não somaremos meio milímetro. 35, 36 centésimos de milímetro no tambor, somando 12 milímetros e 36 centésimos de milímetro. Covardia. Outra, 5 milímetros na bainha, 0 no meio milímetro, 7 no tambor. Olha a pegadinha. Estes 7 são 7 centésimos e não 7 décimos. O caractere na posição de décimo de milímetro é o zero.
5 milímetros e 7 centésimos de milímetro.
Dica de Stefanelli, em micrômetros de arcos maiores e amplitude de medição de 25 milímetros, geralmente temos que somar o menor valor do intervalo de medição com o valor indicado pelo instrumento. Por exemplo, se esse fosse o micrômetro 25-50, a medida desse mensurando seria 30 milímetros e 7 centésimos, ou seja, 25 milímetros do arco mais 5,07 milímetros do valor indicado. Peraí, e o que significa esse algarismo entre parênteses? Veja, a distância entre cada marca do tambor equivale a 1 centésimo de milímetro. Contudo, a sensibilidade dos micrômetros analógicos é menor que essa ordem de grandeza. Isso significa que a resposta ao giro do tambor é uma indicação menor que a resolução.
Nessa pequena rotação, vemos o deslocar das marcas. Porém, sem que alguma delas se alinhe, não dá para confirmar o valor da indicação.
Não há submarcações como referência. Nesta indicação, afirmar que a leitura é 25 centésimos é tão incorreto quanto afirmar que a leitura é 26 centésimos de milímetro. Nós vemos que a indicação está entre esses dois valores. Aí entra a interpretação. Vamos ler nas entrelinhas. A marca 25 do tambor passou um pouco da linha zero. É evidente que esse pouco é menor que a metade de 1 centésimo, concorda? Então, devemos admitir que esse pouco está entre 1 décimo de centésimo de milímetro, que é 1 milésimo de milímetro, e 4 milésimos de milímetro. O valor escolhido pode variar de acordo com quem fez a leitura. Por isso, é um algarismo duvidoso. Esse instrumento não oferece meios para confirmar. 2, 3, 4 milésimos são suposições tão boas quanto qualquer outra delas. Deste modo, não é possível confirmar que a medida do mensurando é 253 milésimos de milímetro. Mesmo assim, esse valor para a medida do mensurando é mais correto que 25 ou 26 centésimos de milímetro, já que sabemos que esses valores não estão corretos. Lembre-se, nunca conheceremos a medida real do mensurando. Nosso objetivo é o de determinar um valor tão melhor quanto possível.
Este micrômetro tem resolução de 1 milésimo de milímetro. Observe que ele é semelhante ao com configuração centesimal, exceto por esse nônio na bainha. Ao dividir a menor divisão do tambor por 10, de fato, elas são um nônio. Para fazer a leitura do micrômetro em milímetro milesimal, basta somar os milésimos de milímetro indicados pela marca do nônio que alinhou com alguma marca do tambor. Vamos fazer uma leitura? No vídeo Leitura de micrômetro em centésimos de milímetro, falamos a respeito de como inferir um valor para estimar o quanto a marca do tambor passou a linha de referência. Os micrômetros milesimais superam essa dedução, porque conseguimos ler no nônio esse quanto. Observe que não há números ímpares nas marcas do nônio deste simulador, mas eles são intuitivos, já que estão entre os números pares. Esta indicação é 17 milímetros e 753 milésimos. Moleza! Que tal fazer outra leitura? Esta indicação é 8 milímetros e 570 milésimos. Observe que a marca do tambor se alinha com a marca zero do nônio. Eu vejo que é zero milésimos.
Certo? Alguma dúvida nas questões de leitura? Agora a gente entra na parte da calibração do micrômetro. Então, os documentos que a gente usa como referência é o DOC CGX004, a NBR-NM ISO 3611, que é de micrômetro por medições externas, NIT-DICLA 21, da incerteza de medição, e o VIN, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia. O que acontece aqui, né? O micrômetro, a norma, ou o DOC CGX004, ele fala que você tem que fazer os pontos conforme especificação normativa, né? Então, normalmente, os pontos, né, normativos para micrômetro são esse aqui. É 0, 2,5 mm, 5,1 mm, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8 e 25. Como a gente viu no vídeo lá da. O micrômetro, ele tem o fuso, né? E esses pontos de calibração, eles servem para você avaliar o giro do micrômetro, né? Então, se eu pegar só ponto cheio, então se eu pegasse aqui 2, 5, 7, 10, 12, eu ia pegar só valor, ou giro do tambor completo. Né? Então, quando quando o tambor desse um giro completo no seu próprio eixo, o ponto de medição seria esse. Esses pontos de medição, entre aspas, quebrados, servem para a gente pegar o quê? Diferentes posições do giro do fuso no micrômetro, né? Então, como esses pontos de calibração, eles são normativos, né? Eu recomendo que, se vamos supor que você for fazer uma calibração e você, sei lá, quer medir o ponto de, sei lá, de 6 milímetros, que fica aqui, né? Entre os 5,1 e os 7,7. Então, eu recomendo que você faça todos esses pontos aqui, mais o ponto de 6 milímetros. Não substitua nenhum ponto disso aqui por algum ponto solicitado pelo cliente, ou por algum ponto que você precisa fazer a medição. Você vai fazer todos esses pontos, mais os pontos que você precisa fazer específico. Nunca substitui nenhum desses pontos aqui. Por quê? Porque esses pontos aqui servem para você fazer uma avaliação do seu micrômetro, tá? São normativos. Então eu não recomendo que eles sejam trocados. E você vai verificar a planeza das faces e o paralelismo para micrômetros com capacidade até 100 milímetros. Aqui, se for um micrômetro de profundidade, o micrômetro de profundidade, ele é meio que invertido. Então a gente vai fazer os mesmos pontos, só que aqui, em vez, o zero virou 25 e o 25 virou zero. Então são os mesmos pontos, só que agora estão invertidos. tá? Outra coisa, se for micrômetro acima de 25 milímetros, aí você vai somar um bloco padrão ou uma haste padrão para nesses pontos, né? Então, se for um micrômetro de 25 a 50, então você vai somar 25 milímetros em todos esses pontos de medição, porque vai ter um bloco de 2,2 mais um bloco de 25 milímetros. Tá? Então, toda a calibração, né? A primeira coisa, a gente coleta as condições ambientais, normalmente no início da calibração e no final da calibração. A gente fixa o micrômetro no suporte específico, né, para fazer a calibração. Você vai fechar o micrômetro. Primeira coisa, a gente vai verificar a zeragem do micrômetro. Eu coloquei aqui um erro de zeragem de 5 microns, mas aí você pode fazer o erro de zeragem conforme a tabela lá do micrômetro. Então, conforme a tabela aqui, ó, né, o erro de ajuste de zero. Então, se o micrômetro de 0 a 25 tiver até 2 microns, tá ok. Se um micrômetro de 200 a 225 tiver até 6 microns de erro zero, tá ok, você não precisa ficar ajustando. Mas normalmente a gente ajusta, né? Não tem muito pra onde correr. Aí a gente vai fazer o ajuste de zero, se precisar. A calibração é feita com bloco padrão. Normalmente já existe um jogo de bloco padrão já. Com esses pontos quebrados para fazer calibração de micrômetro, né? Você vai colocar o bloco padrão entre as faces do micrômetro e vai fazer a leitura pela catraca do micrômetro, né? Nunca pela bainha. Pelo tambor, desculpa. Aí aqui está o exemplo dos padrões, né? Então aqui, ó, a gente tem um exemplo de jogo de bloco padrão para calibração de micrômetro. Então ele tem os pontos já no passo certo para fazer a calibração do micrômetro. E aqui é para você fazer a calibração do micrômetro de profundidade. Então você vai colocar o micrômetro nessa posição e a vareta dele vai nessa posição, tá? Então aqui explica, né, que você vai fazer a calibração. Vai sempre travar o micrômetro, né? O bloco padrão, e você vai fazer a leitura com o micrômetro. Então você vai colocar o padrão equivalente ao ponto, fazer a leitura 3 vezes, né? Catracar 3 vezes lá o micrômetro para você fazer a leitura no bloco. Aí uma parte que tem que tomar cuidado é fazer a medição do paralelismo e da planeza das faces de medição. Então, normalmente, esse tipo de medição a gente faz com um paralelo ótico, né? Ou um plano ótico. A gente lê normalmente as franjas vermelhas, né? E cada franja que você enxergar no paralelo equivale a 0,32 microns. Então, como funciona isso? Funciona assim, ó. Você vai usar o paralelo ótico, ele vem em conjunto, normalmente de quatro. Então, nesse caso aqui, é um conjunto para micrômetro de 0 a 25. E nesse caso aqui, que eles são um pouco mais gordinhos, né, um pouco maior, eles são para micrômetros de 25 a 50 milímetros. Então, o que que a gente faz? A gente coloca o paralelo ótico entre as faces de medição do micrômetro, né? Quando você posiciona dessa forma, você consegue enxergar faces de interferência no micrômetro, né? E você consegue normalmente avaliar também como que está essa superfície de medição do micrômetro. Normalmente, quando ele está aqui assim, ele está côncavo, né? Então pode ser que tenha um buraco na face de medição do micrômetro. E cada franja que você vem enxergando equivale a 0,32 microns, né? Então, nesse caso aqui, três franjas que você enxergar é um erro de paralelismo de aproximadamente 1 micron. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Nesse exemplo aqui, ó, não dá para fazer a leitura. Por quê? Para fazer a leitura, o micrômetro tem que estar com essa face aqui espelhada. Esse micrômetro aqui está com a face de medição mal acabada. Então não dá para fazer a leitura. Se você encostar seu paralelo óptico aqui, é perigoso até você riscar seu paralelo. Para fazer a leitura, a face de medição do micrômetro tem que estar espelhada. Quando você encostar o micrômetro, o paralelo na face do micrômetro, você vai conseguir enxergar aqui, tá vendo as franjas, ó, de interferência? Então, nesse caso aqui, a gente tem duas franjas de interferência. Aí aqui a gente tem, ó, uma franja de interferência que está aqui. Aqui a gente tem duas. Aqui a gente tem três. E aqui a gente tem quatro. Então, se tiver uma, é 0,3. Duas, 0,64. 0,6, 3 aproximadamente 1 micron e 4 também aproximadamente 1 micron, 1,28 microns, né? 1,3 microns de erro de paralelismo. Desculpa, de erro de planeza, né? Aí aqui, para você medir o paralelismo, aqui eu mostrei, né? Eu falei para vocês que o paralelo óptico ele vai de 0 a 25, normalmente. Aí você tem que comprar o paralelo óptico de acordo com a capacidade do micrômetro. Então, você vai ter paralelo óptico aí, normalmente até 100 milímetros, né? Só que o jogo de paralelo óptico é muito caro. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer um acoplamento do paralelo óptico com o bloco padrão, né? Aí você vai ter um paralelo óptico um pouco, né? Você vai conseguir verificar o paralelismo do micrômetro com o auxílio de um bloco padrão entre os paralelos, tá? Isso é uma coisa que você pode fazer. Né? É uma condição que você pode usar se você não tiver o paralelo óptico de acordo com a capacidade de medição do micrômetro. Aí aqui, ó, né? É uma outra aqui, você vê que a face está curva e aqui a face está côncava, né? Aqui são as franjas de interferência. Se você vê dessa condição aqui, é uma franja só. Nessa condição aqui, também é uma franja só. Por quê? É como se ela estivesse fazendo esse formato aqui, né? Então é como se ela estivesse fazendo um formato de um olho aqui, né? Então você considera uma franja só. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui, desse formato, a gente considera uma franja só. E nesse formato também. Agora aqui, nessa condição, a gente considera duas franjas. Nessa condição, duas. Nessa condição aqui, a gente considera 3. E nessa condição aqui, a gente considera 3. Então, para fazer essa medição de maneira correta, você tem que observar o formato da franja, né? Para você poder fazer a contagem de maneira correta. Então, se você não se atentar ao formato, o que você vai poder você tomar cuidado, você pode considerar duas franjas aqui. Se você não tomar cuidado, aqui você vai considerar 6 franjas, né? Então, tem que tomar cuidado com o formato. Sempre olhar o formato que está fazendo, né? Para você não medir de forma incorreta essa quantidade de franjas do micrômetro, tá? Aí que eu tenho alguns exemplos, tá vendo? Então, aqui a gente tem três franjas, ó, de interferência. Ó, aqui a gente tem uma, duas, três, quatro franjas de interferência. E aqui a gente tem, ó, uma, duas, três, quatro franjas de interferência. Aqui tem outros exemplos, tá vendo? Dois, três, quatro. Um, dois, três. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. E aqui tem uma e duas. Tá? Agora aqui a gente vai entrar na parte de cálculo de incerteza. Mas antes de entrar na parte de cálculo de incerteza, aí eu vou mostrar um vídeo mostrando como é feita a calibração do micrômetro, tá?
Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Metrologia e hoje eu vou te mostrar como se calibrar um micrômetro externo.
Além do instrumento que será calibrado, que nesse caso é um micrômetro externo, de 0 a 25 milímetros e resolução de 1 centésimo de milímetro, eu vou utilizar os seguintes padrões: um conjunto de paralelos óticos para verificar o paralelismo e a planicidade das faces de medição, e um jogo de blocos padrão para analisar o fuso do micrômetro.
além de lenço de papel e álcool isopropílico para fazer a limpeza, e também desse suporte para apoiar o micrômetro. O primeiro passo é limpar o micrômetro e os padrões utilizados. É muito importante analisar com cuidado as condições do instrumento, verificar se existem rebarbas, pontos de oxidação nas faces de medição, verificar o funcionamento da trava, se o movimento do tambor giratório é uniforme, se possui alguma folga e ver também se os traços das escalas estão perfeitamente visíveis. Se estiver tudo ok, prossegue com a calibração. Logo após a limpeza, é interessante aguardar um tempo para que haja estabilização térmica entre o padrão e o instrumento a ser calibrado. Normalmente se espera 30 minutos. Só lembrando que a temperatura de referência é de 20 graus Celsius. Agora é só colocar o micrômetro no suporte e começar calibrando o fuso dele. E antes que eu esqueça, para limpar bem as faces de medição, se utiliza uma folha de papel, desse jeito. Depois é só ajustar o valor inicial do micrômetro, deixando ele zerado. A norma NM ISO 3611 determina quais os pontos que serão calibrados. No total, são 11 pontos, incluindo zero. Para facilitar nossas vidas, existem jogos de blocos padrão exclusivos para calibração de micrômetro, que é esse que eu vou utilizar. São 10 blocos, cada bloco correspondente a um ponto. A calibração do fuso consiste basicamente em medir os blocos, sempre no centro de cada bloco. Realiza a medição e anota os valores em um registro, e assim por diante. É interessante realizar ao menos 3 ciclos, mas não vale medir o mesmo bloco as 3 vezes seguidas. Executa o primeiro ciclo completo, do 0 ao 25, e só depois que passa para o próximo ciclo. Terminada a calibração do fuso, vamos verificar o paralelismo das faces de medição do micrômetro. Para isso, utilizaremos os paralelos óticos. São 4 paralelos com espessuras diferentes. Pegamos o primeiro paralelo e colocamos entre as faces de medição, como se fosse medir a espessura dele. Primeiro, você posiciona o paralelo na face fixa. Depois, feche o micrômetro normalmente. Fazendo isso, você vai ver que aparecem algumas franjas coloridas na superfície, que são as franjas de interferência. Você deve contar o número de franjas de interferência apenas da face móvel. A face fixa serve apenas como referência. As franjas que aparecem nela não serão consideradas. Sabendo a quantidade de franjas, saberemos o erro de paralelismo, porque é só multiplicar a quantidade de franjas por 0,32 micrômetro. Nesse caso, eu tenho duas franjas e multiplicando por 0,32, eu encontro 0,64 micrômetro de erro de paralelismo. Já para saber o erro de planicidade das faces de um micrômetro, basta utilizar algum dos quatro paralelos. O processo é um pouco diferente da medição do paralelismo. Agora você vai avaliar cada face de medição individualmente. Colocamos o paralelo sobre a face e contamos o número de franjas vermelhas. Encontrando o número de franjas, depois é só multiplicar pelos mesmos 0,32. Como são 3 ciclos, você deve repetir esse processo mais duas vezes. Outra coisa interessante: o formato da franja passa informações importantes do perfil da superfície de medição. Por exemplo, se estiver assim, a face está côncava. Se estiver assim, ela está convexa.
Pronto, agora é sua vez. Utilize os comentários para dizer o que achou do vídeo, para tirar alguma dúvida, para deixar alguma sugestão. Fica à vontade, tá bom? Valeu!
Então é isso. Agora a gente vai entrar na parte de incerteza de medição. Aí eu vou deixar essa parte para a semana que vem, né? A gente vai falar sobre o cálculo de incerteza, Aí eu vou mostrar a planilha para vocês de incerteza. Então hoje a gente viu a parte de paquímetro, né? A gente viu a parte de calibração de paquímetro, de cálculo de incerteza de paquímetro. Entramos na parte de micrômetro, vimos parte de cálculo de incerteza, né? De paquímetro, cálculo de incerteza. De micrômetro a gente viu a parte de calibração. A minha câmera deu zoom aqui sem eu pedir. Aí. Aí essa é a nossa penúltima aula, né? Então semana que vem vai ser a nossa última aula. Então a gente vai falar sobre relógio comparador, né? A gente vai terminar essa parte do micrômetro, falar sobre a incerteza do micrômetro, já entrar em relógio comparador, falar sobre calibração de relógio e a gente finaliza com falando um pouquinho sobre trena, né? Sobre essa parte de trena, régua, né? Então semana que vem a gente termina essa parte do micrômetro, fala sobre relógio comparador e trena e régua graduada, tá? Vocês têm alguma dúvida até aqui?
Ah, professor.
Então, beleza. Então, desejo aí para vocês um bom restinho de semana aí, né? E agradeço vocês que ficaram comigo até esse horário, né? Pra gente, né, fizeram companhia, né? A gente fazer companhia pra gente aprender junto aí metrologia dimensional. E qualquer dúvida é só conversar comigo. Ou tem lá a plataforma da SPM, ou vocês podem entrar em contato comigo por um dos canais que eu mandei para vocês. Tudo bem? Então é isso, né? Até a próxima aula e um bom descanso.
Falou, professor. Boa noite aí.
Boa
Até a
noite, bom
próxima.
descanso. Tchau, tchau.
Valeu, igualmente.
Tchau.
Tchau, professor. Até mais.
Tchau. Tchau, obrigado. Até semana que vem.
Um abraço, professor. Obrigado. Até mais. Boa noite
Falou,
a
eu que
todos.
agradeço. Tchau, tchau. Falou. Bom final de semana. Bom descanso. Até semana que vem.